Vai.
Alô.
Vai, rapidinho. Ei. Eu não tô ouvindo ninguém.
Tem que
apertar ali, ó, Ju.
Ligado o negocinho ali. Aí está. Olha só, a trilha tá saindo no ao vivo, porque ontem eu achei que a trilha não estava saindo ao vivo. E é isso.
Tá, ele falou que tá. O produtor aqui falou que tá.
Então tá beleza. Se tá saindo...
Se ele falou que tá e a audiência inteirinha falou que não tá, porque a audiência inteirinha tá mentindo. Eu levo assim.
Para.
Não, mas que bom que a Ju vai fazer o programa.
Não, é que bom. Aliás, eu e Juliana tivemos uma experiência agora que a gente não pode contar o que é.
É, mas eu cheguei na sala e eu só escutei. Eu vou ali lavar minhas mãos porque tá melado.
Não,
aí vocês fiquem pensando o que é, porque eu também não sei.
A gente não pode explicar o que é, mas olha, Juliana, tu me surpreendeu.
Edu, eu te falei?
Não,
eu te falei?
Ela é perita, ela sabe o que tá fazendo.
É impressionante.
Ela sabe o que tá fazendo.
Não, e foi um negócio assim, acho que o Cosma pode ser testemunha.
O Cosma foi testemunha.
Porque foi um negócio assim, encostou e fez...
Ai, mas desculpa que tá muito gostosa.
Não, a Ju tá acostumada.
Eu não consegui nem falar.
Tu nem sabia que tava acontecendo
não,
ainda.
Não.
O Arthur ficou um ano até parar de ter ejaculação precoce.
É verdade. E ele teve que pensar muito, muito na avó dele. Ele se concentrava pra ver se ele conseguia durar um pouco mais.
A Ju teve que se fantasiar de Velma pra ele perder um pouco o interesse. E aí consegui.
Ah, nesse clima gostoso.
Sotaque de
clima gostoso.
Nesse clima gostoso.
Porque, Ju, gente, a gente tem que combinar que o papel da Ju aqui é ser a gostosa, né, gente?
Claro.
Porque é o papel dela, né, gente?
Sim, porque eu não...
Ela é a gostosa do bairrista, entendeu?
Exatamente.
Claro.
Não, e todo programa tem que ser...
O sonho dela era.
Uhum. Eu batalhei muito pra isso.
Não, acho que toda a tua carreira, Juliana...
Foi pra isso. Foi direcionada.
É. A questão toda...
A gente achou a Ju na fila da Vila Mix. Trouxe pra cá.
A questão toda é que todo o programa tem que ter os personagens bem definidos, entendeu?
Claro, eu sou a burra. A sapatona burra.
Não, eu ia dizer que tu tinha entrado na cota do sapatão, mas tudo bem.
A Bárbara julga.
A Bárbara é julgadora.
Tu julga.
Claro.
O Cosma julga muito.
Todo mundo faz tudo.
O Cosma é o nosso especialista em nada. Né?
Nada.
O Edu, ele faz abuso sexual.
Isso.
O Edu é amargurado.
E moral também.
E moral também, bastante.
Mas é isso.
Essa câmera aqui não me favoreceu, tá?
Nenhuma câmera me favorece.
eu fico um pouco tensa.
Tem algumas que sim. O Bruno, ele tá no sapatão.
A única câmera que me favoreceu na vida foi quando eu fiz colonoscopia. Aquela lá, vocês têm que ver como eu sou por dentro, sou linda.
Tu vê, um milímetro depois dá pra postar na TV. Um milímetro antes não pode.
Ai, que coisa boa, gente.
Ai. E a minha câmera tava dando beijinho. Eu vi a primeira filmagem e foi assim, ó. Dá um beijinho, a câmera entra.
Que a gente aprendeu também. Olha como essa mulher é completa. Juliana Macena nos presenteou com a definição perfeita sobre o mundo. Como é que é?
É que o vinho, ele pode ser branco, né?
Tinto.
Ou tinto.
Vai com o palavrão, porque é muito mais engraçado.
Rosé.
Agora, agora o...
Não.
O cu?
Ele tem que ser rosé. Cozinho bem rosézinho.
Olha aí, ela se passa, tu viu, Edu?
Ela se passa, Edu.
1:08 e já foi. Já acabou.
Olha como eu sou branca, gente.
Eu esperei os 30 segundos pra não cair a monetização da live.
É muito foda sofrer racismo reverso.
Não, é impressionante. Tu é tão branca.
Que também se reverteu duas vezes, eu sou negra agora.
Não, é tão branca, mas tão branca que se tu colocar um chapéuzinho, os caras lá dos Estados Unidos, eles dizem, é nossa.
Que horror.
Hoje na história, Júnior Maiká está afastado.
Não vai apresentar ninguém agora.
Ah, é verdade.
Afastado.
Só diz que ele tá afastado e não diz o quê.
Júnior Maiká está afastado, então ele não vem fazer o programa.
Pois que ele falou ontem aqui, não tem como ele voltar.
E agora, Juliana Macena, a minha meladinha preferida. Ai. Boa tarde.
Muito boa tarde, Edu. Fiquei feliz, pelo menos, que a gente não tava no ar, nem no preto e branco ainda, porque eu não acho que é uma coisa que eu possa sair mostrando pra todo mundo.
Sim.
Esses meus dotes.
Teve gente que ficou rica depois que vazou.
Será que é isso? Será que o OnlyFans vai ser só isso?
Sim.
Estourando.
Tu não quer, tu tá um passo.
Eu edito, tá? Não se preocupe, pode me mandar em primeira mão que eu edito.
Tem que ter aquelas câmeras de escuro também pra pegar a Ju verde. A Ju
só tem que me dar o dobro de prazo, que eu vou editar com um braço só.
A Ju com os olhos brilhando, que nem um ciclope, assim.
Talvez não, talvez tenha que editar com os pés de tão animada que eu possa ficar.
Desculpa, gente, eu sei que é cedo, é uma baixaria. A gente já combinou que não, mas é que às vezes. as gurias não conseguem.
É que entendeu? Não tem a como, Bárbara, entendeu?
Hoje ela tá assim.
Eu queria saber se o Edu consumiu o conteúdo do The Fappening, falando em vazar coisas. O
que é isso?
The Fappening foi um.
Cuidado, cuidado.
Não, vou falar só uma coisa, um evento histórico. Tá. Um cara vazou foto de um monte de celebridades. Né? Você
não,
lembra disso?
Não.
Jennifer Lawrence.
Botou antes. Ela até botou antes pra não dar.
Até a Aubrey Plaza do Parks and Recreation saiu também. É verdade, várias famosas, assim. E
aqui, muito, no, né? Aqui no Brasil teve um que foi a.
A lei da. Lei Carolina Dickmann.
Não. Que vazou que era uma. Era um cara que ele entrava em contato com um jogador de futebol, como se fosse uma loira muito maravilhosa. E aí ele pegou. É, Vanderlei Luxemburgo, não sei. O pessoal no chat vai saber.
Ah, era Chamberlain.
Os caras com o negócio assim no vídeo.
Ficou famoso com ficou. Esse. Teve vários jogadores. Teve
Ronaldinho Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo.
Não foi só, gente, não foi só jogador. Acho que o Marcelo Adnet caiu nessa.
Cadu Moliterno caiu uma vez.
Adnet caiu nessa?
Ah, o mais deprê foi do Cadu Moliterno, que tinha a mochila rosa da filha atrás. Ele no computadorzinho positivo dela.
Ai, gente.
Ai, muito ruim.
E aqueles frames assim, 2 por segundo, sabe?
Hoje seria em HD, agora...
8K.
O pessoal não mandou aqui, mas enfim.
Alguém vai lembrar.
A mão fica assim, né?
Só um comentário aleatório aqui, a Suiane Monteiro. Primeira vez assistindo ao vivo, como o Edu é bonito. A gente sabe.
O Edu é bonito. O Edu é bem bonito.
É o sex symbol do
Pena, verdade. Pena que eu não consigo segurar por muito tempo.
Na
porque
real...
Juliana, hoje...
hoje eu comprovei,
real,
gente.
Na real, o Edu é a gostosa do bairrista.
Claro não, que sim.
Eu nunca vi alguém receber tanta pedrada como tu, Edu.
E eu
sou amiga da Ju há 4 anos.
E o Edu é cabeçudo, porque tu vê pela gola, né? A gola tá...
Pois, hoje aconteceu um fato tá que lá. Acontece de 6 em 6 meses em anos bissextos. Que
bissextos? Tu transou com a Amanda?
Não, não, esse é um pouco mais, é de 12 em 12. É, que uma pessoa nos reconheceu na rua, né, Ju?
Sim, inclusive...
E ele agora é meu melhor amigo. Simplesmente é.
A gente tava chegando aqui e ele foi muito querido. A gente levou um susto, porque primeiro a gente pensa... Ah, meu Deus, o que a gente fez errado?
É casado.
O que é isso? Tem que
mandar alguém já pediu selfie pra vocês com a mão tremendo? Acontece às vezes, né?
Não exagera, né?
Sim, aconteceu já comigo. Eu fui ali no Padre Cacique.
Eu fui em festa eletrônica, assim.
Muito pesada, média.
Não, eu acho que essa aí...
É só ninguém aqui, ninguém. Então a gente prometer que a gente nunca vai pro BBB. Porque vão virar nossa vida.
Eu já tô preparando meu vídeo. Me respeita.
Já vai pedir desculpa Felina. Antes de entrar.
Felina era o nome da mulher.
Felina.
A Felina. Ela pegou todos os trouxas.
Felina.
Porque ela começava... Isso era no MSN ainda, tá?
Isso aí.
Ela começava a dar uma reboladinha ali. E aí, o que que o homem...
O trouxa. O que que o trouxa porque, faz? Assim,
o homem, só pra explicar pra vocês, tá?
Como é que funciona?
A gente não consegue irrigar duas cabeças ao mesmo tempo. Não consegue. Alguma vai ficar desprevenida.
Geralmente é de cima.
Fica. E aí o que que os caras faziam? Já tiravam o armamento pra fora e começavam
a engatilhar. A mirar pra Ucrânia.
Pro céu.
Sim.
E aí ela, nesse aí, cara, tem um print maravilhoso do Ronaldinho Gaúcho, tipo, acho que a coisa que ele mais curtiu na vida foi aquilo ali. Ele não comemorou tanto
gol. Ele tirou a caixa de som pra fora.
A gente achou até que era uma comemoração de Fórmula 1, porque eu tava
balançando a espumante.
Rapidinho aqui.
É aquela, a garrafa Magnum.
Eu não vi nada disso.
Não? Será que eu era muito nova?
A gente morava em Osório, não tinha internet.
Eles ainda não descobriram. Não,
a embaixadinha do Rodão de duas bolas ao mesmo tempo. Olha.
Rapidinho aqui, mais um comentário da Suiane Monteiro, que eu acho que é importante a gente...
Ela vai pro pagamento amanhã.
Ela vai.
No quinto dia útil.
Nunca encontrei nenhum de vocês na rua. Mas
coisa
como
boa.
Um bom clichê, já dei match com o Cosma no
time. Isso é um clássico, né, claro, gente? Isso é um clássico. A gente não falou os nomes, né, pelo amor de Deus. Quem nos encontrou foi o Diego, aqui na frente da embaixada.
Lindo.
Beijo pra ele.
Sim.
Sim.
Maravilhoso. Ele falou pra gente mandar primeiro. Olha só que homem apaixonado, tá? Uhum. Antes de falar, manda um beijo pra mim. Ele falou, por favor, vocês podem mandar um beijo pra minha esposa.
E aí ele esqueceu do filho dele nesse momento.
Para que eu tô contando pra Lidiane. E daí a gente falou, cara, e como é que é teu nome, Diego? Ah, não, beleza. A gente atravessou a rua, daqui a pouco veio ele correndo. Manda pro meu filho também, pelo amor de Deus.
Ele lembrou que tinha filho.
Que
pro Guilherme. Então, beijo pro Diego, Lidiane e Guilherme.
O Maiká tem esperança ainda no íntimo dele. Que daqui uns 3, 4 anos o pai dele vai acordar um dia de manhã.
Peraí.
O Maiká!
Meu filho! E deixei ele lá no estádio.
O José Antônio.
Lá no estádio.
Caraca!
Já mudou o estádio.
Sim.
Não é mais o outro.
Ai, boa gente. Tarde, Rodrigo.
Boa tarde, seu Edu. Estou aqui mais uma vez. Estou ainda, né? Ontem fui ver Doutor Estranho, a estreia.
Aí.
E, né, inclusive aparece, já que vocês não ligam pra spoiler, mas nossos ouvintes ouvem, então tapem os ouvidos.
Tu sabe que se... Não, não, não vai dar
um
spoiler.
Só,
não,
uma
sem
pessoa.
Spoiler. Não, sem spoiler. Tu sabe que se tu fosse o protagonista do filme, seria só doutor o nome, né?
Doutor.
O Edu veio afiado hoje. Não, nas vi... quintas, a gente dá show.
E eu vi que a Mika perdeu uns 5% do amor dela por mim, porque, né, eu tive que fazer aquele negócio que é quase assaltar banco, né? 8 horas e 15, a gente sai, vai no Zafre, pega um Subway, não. Passa ali pra não. Pegar fini. Daí bota,
olha, se ela não abandonou com essa...
Bota Mika. Gelo na térmica, é daí não, bota duas coca 600.
A Mika tá na idade de fazer esse tipo de coisa.
Olha, gente, quando tu é jovem, às vezes tu faz umas coisas assim no cinema, cheguei. Entendeu? O problema é o homem de 34 anos fazendo isso.
Eu tô arrepiada.
Com 13 empregos.
Mas assim, ele ela foi alimentada. Ela foi alimentada. Comeu um Subway, comeu fini.
É o mínimo que tu faz. Mas tu entende? Imagina tu vai num date e o cara tá com um isopor.
Uma mochila.
Com gelo e refri dentro, com 600. Sim. Refri 600 dentro. Sim. Eu não sei o que eu faço. Eu seco. Simplesmente não...
Eu queria fazer...
Vai ficar que nem um ovo passa.
Eu queria fazer um programa só com os piores dates da história. Mas assim...
Eu tenho seis episódios.
Só o Cosmo vai falar.
Não, mas é que é o seguinte. É, tipo... A minha ideia, se quiserem roubar, podem roubar, tá? É o seguinte, a Bárbara fala do date dela. E que foi com o Rodrigo Cosma.
E daí tu fala com o Rodrigo Cosma. Não,
eu vou reunir os dois.
Ah, o torpedo da Pan.
E dizer, tá, e aí?
Sabe por que eles vão topar? Que nem de férias com eles. Eles topam passar essa vergonha porque eles têm que dar a palavra deles, entendeu? Óbvio. É isso que vai...
Tipo, por que que tu dividiu um X... No Cavanhas com a guria e só tu comeu.
Edu, tu teve melhor ideia.
A gente vai ter que
quando fazer. Eu sair daqui, eu faço questão de roubá-la. Eu vou sair daqui às duas. Eu vou escrever.
Três horas a gente tá gravando.
Às três é rec na minha câmera. Tu não tá entendendo.
Tá muito bom.
Mas enfim, é porque a história do fracasso, eu gosto dela.
Eu gosto
dela. Claro. Maravilhosa.
Coisas que eu gosto, tá? É das coisas que quase deram certo.
Mãe, casada.
Casada. Irmãos de famosos, que eu acho que é um mega. Imagina.
É por uma. Exemplo, não, sabe? Tem todo um lado tri, mas também tem um lado muito frustrante. Cara, quase fui eu! Sim.
Imagina assim, tu. Vamos um exemplo aleatório. Assim, imagina tu ser irmã da Gisele Bündchen.
Sim.
Eu preciso.
Tudo bem, ela deve ser maravilhosa. A vida dela deve ser maravilhosa.
A régua é muito alta.
É, só que como tu vive?
Imagina tu ser irmão, por exemplo, do Neymar, por exemplo. Uh-huh. Sabe? De caras que são assim, a evidência da evidência. Sim. E tu tá ali num.
São referência pra certa coisa.
Uh-huh. A gente se incomoda com o primo no Natal, que é melhor que a gente. É. Imagina tu ser irmã do Neymar.
Mas a cultura do medo da inveja no Brasil é muito forte, né? As pessoas realmente têm medo de inveja no Brasil, tem aquele negócio do
gente,
do assim.
Eu tenho na entrada da minha porta.
Foi inveja.
Eu já tenho uma comigo, ninguém pode, uma ruda e uma espada de São Jorge.
Eu penso que
não, a Ju, pela que ela usa, ela tinha que ser no mínimo bilionária. Ela devia ser a
dona... Mas, amigo, se eu não usasse, onde é que eu ia estar, tu acha, entendeu? Não, eu já tava com os meus cachorros pedindo na esquina. É isso? E ia ensinar o Péricles e a Gisele a fazer uns truques. E ia ficar ali.
Ia botar fogo numa espada e ia dar pro Péricles se virar. Se vira, Péricles.
Ia virar papo. Né?
Ia botar fogo nas bolinhas e falar, vai, pega!
Ia virar assunto. Tu viu quem é que eu. Sabe quem eu vi na esquina pedindo dinheiro?
Imagina! Não, eu acho que eu até virava matéria daí.
Vendendo teu Rony.
Né? É. Perdeu tudo.
Perdeu tudo. O drama de Juliana Macena.
E tem umas pessoas que realmente perdem tudo, né? Tem um cara aquele
E esse é outro negócio que eu quero, que é assim.
Perdeu tudo. Perdi tudo.
Não,
tô morando de aluguel.
É o cara que. Que teve muito. E depois ele fica com o zero.
Uhum. Sim. Uhum.
Tipo, acontece muito com jogador de futebol, sim. Jogador de
atores
da NFL.
Também,
né?
Dono da J.K. Santos.
Tipo, tem muitos atores brasileiros que foram...
Sex symbol e tudo.
Isso, e hoje estão tipo naquela Casa dos Artistas lá.
Que é aqui, né? Eu conheci... Joe Inácio, 1493.
Eu conheci um dono de ótica da VCSA Escobar, que era um ex-jogador do Grêmio.
Sério?
Tá, mas isso aí não é...
Ele roubou, ele pegava emprestado o Chevette da minha mãe, um carro ferrado. E aí um dia sumiu o Chevette na mão dele. E até hoje minha mãe não sabe se roubaram.
Ele não lembra onde ele estacionou. Ele estacionou.
Acontece.
Bah, era um carrinho.
Hoje na história.
Esses dias aconteceu isso com o Justin Bieber, vocês viram?
O Justin Bieber, ele tá proibido pela Ferrari. De... Eu também tô, tá?
Sim.
Mas o Justin Bieber tá proibido.
Isso, então,
é por isso.
Ah, bom, não.
Que tu avacalhou com as últimas que tu teve, né?
Isso, o Justin Bieber não pode comprar uma Ferrari.
Sim. Porque ele mudou a cor, isso é proibido.
Ele levou a Ferrari dele ali pra Cachoeirinha e os caras fizeram rebaixar.
Aí a fábrica disse que não podia mais.
É porque quando tu compra uma Ferrari, tu assina coisas, né?
Esse contrato,
né?
Aqui, ó.
E uma das coisas é que tu não pode trocar a cor original. E era um branco Ferrari lá, porque até o branco deve ser um branco diferenciado. E ele botou pra um azul.
Como assim
coisa.
Um branco diferenciado? O que, que tu tá insinuando?
É? Que branco são que todos iguais?
É que o vermelho Ferrari é o vermelho Ferrari, entendeu?
É, sim, mas eu vi que tu falou de brancos.
Tá, ai, meu Deus! Era um preto diferenciado, pior.
O que ele fez foi chinelagem.
Mas eu tô brincando.
É o produto dele.
Não.
Eu falei,
não,
ele botou pra um azul
é diferente a regra.
Quando,
entendeu?
Não,
é assim que funciona.
É que tu compra uma obra de arte, tu não compra um carro. É isso que tu não entende. Ah.
E aí tu vai lá comprar sabendo que tem isso.
E tu assina então, um contrato sabendo que tu não pode fazer isso.
Certo. Exatamente.
Pra mim, obra de arte só faz uma só, né? Não tem
mas
mais.
Mas nenhuma as é igual a outra. Únicas.
Ah, sim.
A gente muito sincronizado hoje.
Sabe?
Tem uns modelos que tem 6 ou 7.
Eu adorei. Amiga, a gente tá muito sincronizado hoje.
Até os nossos ciclos.
É por isso que eu não consegui me conter.
É verdade. A energia, sabe? Sim.
Hoje na história.
Tá.
Em 1494, Cristóvão Colombo descobriu. Ele desembarcou na Jamaica e disse, não, isso aqui é da Espanha.
Isso aqui é nosso. Isso aqui é passar pra cá. Isso aqui é passar pra cá.
Em 1821, Napoleão Bonaparte morreu no exílio na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul.
Por que ele foi exilado?
Então, ele foi exilado uma... Olha só, tu sabe essa história? Ele foi exilado uma vez, daí mesmo assim ele voltou pra França.
Que nem Caetano.
E aí os caras que eram pra tirar nele, pra matar ele, ficaram do lado dele e foram de novo lá pra tentar tomar o poder. Daí ele teve que ser isolado, uma ilha muito mais longe. Isolada. E aí sim ele morreu, que aí não tinha o que fazer.
Parecia gato.
Ele ganhou 5 ou 6, sei lá, uma 100 guardas de exílio. Ele foi com esse. E aí chegou lá, 300 de Esparta, pegou todo mundo, só que não deu certo.
E... Olha o tamanho da liderança que ele tinha, né?
Ah, sim.
Em 1860, Giuseppe Garibaldi parte de Gênova, liderando a expedição dos 1000 para conquistar o reino das duas Sicílias.
Esse aí cavalgou mais que a gente
não seriam Sicílias.
Só uma
milícias.
Coisa.
Milícias, como é que é, Bárbara?
Nada.
O que que tu... Nada.
Eu perdi nada. Uma coisa sobre o Mussolini, só queria falar, tá? Falando de ditadores e tal. O Mussolini,
ele começou a ver o mundo de cabeça pra baixo, né?
Ele era aqueles boy chato de Instagram. Sabe aqueles boy chato do Instagram que manda texto?
Sim.
Ele mandava texto pras mulheres das atrizes, textos e cartas longas dizendo como ele queria ficar com ela. Não
mentira.
Sei se... Tanto que ele fez o cinema italiano, ele deu um dinheirão pro cinema italiano viral.
De quem
viral,
a gente tá falando?
Do
Mussolini.
Pra chamar essas atrizes, né? Uhum. E aí deu certo, óbvio, né? Porque o cinema numa ditadura nunca dá certo.
Sim.
Fica uma merda os filmes. Mas depois se utilizaram daquilo. La Dolce Vita, que criou o termo paparazzo. Veio de lá, veio dessa desse...
Por que o termo paparazzo foi criado, Cosma? Só pra eu entender, assim.
É o nome de um pássaro, eu acho. E aí o paparazzo
e
era...
E ele posou pelado numa revista.
Era o nome do amigo. Era o nome do amigo dele, que era fotógrafo do
cara. Ah, é verdade, eu não sei o que é paparazzo, né?
E aí nesse filme que surgiu esse termo, assim, ô, paparazzo! Porque lá, muitas atrizes iam pra lá, americanas, porque era muito mais barato fazer filme. Então virou o lugar mais legal da Terra por um tempo, foi ali, foi Roma.
Uhum.
E aí eles fizeram esse filme sobre essa parada dos fotógrafos e tal, um cara que tinha uma vida super glamourosa, pegava atrizes de Hollywood, mas era só o cara da imprensa marrom, assim.
Uhum.
Era um cara lindo, né?
Sim.
Muito bom filme, La Dolce Vita.
Nunca vi. Boa.
Em 2011... Ah, isso aqui foi um absurdo. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decide que casais homossexuais também podem firmar contratos de união estável, assim como casais heterossexuais.
Absurdo! Absurdo!
Que a Bárbara agora não tem desculpa pra não casar.
Exato.
Sim. E aí abre o negócio da questão do português.
Eu e a Amanda, a gente é completamente contra isso aí.
O casamento é um negócio tão ruim que eles resolveram passar pra todo mundo.
Sim.
Ah, tu é gay, tu achou que você não ia casar?
Vocês vai querem casar os direitos,
vai pagar
vocês vão ter que
agora.
Deveres também. Vocês têm que arcar com as coisas ruins também, falaram.
E tu sabe que é o homem da relação que paga a pensão, Bárbara.
Ah, então a Amanda vai se casar com o terninho, né? Óbvio, porque uma é com
terninho. Sim,
é
assim, né? Eu sempre fico na dúvida.
É assim, né?
Claro, uma tem que usar vestido e a outra terninho.
No mínimo uma corrente, uma camisa larga.
Eu jurava que uma usava um vestido de anime e a outra uma calça dos Lakers, uma camiseta dos Lakers, uma regata.
É assim, geralmente, uma regata.
E a baixinha, né?
Se a gente se casar na igreja, será que a gente pega fogo na porta?
Amiga, deixa eu te falar.
Será que Jesus desce da cruz e sai andando? Sai andando, vai embora.
Não, só um pouquinho. Amiga, deixa eu te falar só a premissa. Vai, Juliana.
Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Não, tu não pode casar na igreja.
E se eu aplicar essa peça com a igreja? Eu pego todo
não
mundo,
chega
de surpresa, a gente tenta entrar correndo.
Não é assim que funciona, amiga.
Tu pode descobrir.
Eles vão chamar a polícia e vão tirar vocês.
Pera
é isso
aí,
que vai... A polícia divina vai descer e vai me tirar.
Tecnicamente dá pra casar numa igreja, se eu achar uma que tá à venda, e aí tu pega.
Não, e tem algumas, a gente tá falando da igreja católica, claro, né? Tem outras igrejas que permitem, celebram
o casamento. Satanás deixa?
Qual?
A igreja do Satanás deve.
Tem que perguntar pro vizinho do Cosma.
Tá no luxúria, é uma coisa que...
Peraí que eu vou perguntar aqui no meu tabuleiro.
Sim, e casamento homossexual é a luxúria, né? Isso. Porque não existe amor ali.
Por isso que eu falei isso. Não, amor? Amor gay? Sim.
Gente, a gente tá sendo irônico, pelo amor de Deus.
Esses gays tudo aí, esses não, gays vão na balada.
A gente imagina, ficou muito tempo sendo irônico, a gente se perdeu, eu acho. Não,
imagina um cara que... Um ativista hoje, tá? Ele diz, o que eu vou assistir no YouTube hoje? Ai, olha esse quase feliz, deve ser legal.
Do nada, a Bruna Marquezine decide olhar aqui. Isso. Oh, deu,
mas acabou. Quando eu digo luxúria, eu digo assim, só tem sexo pra reprodução, de acordo com a Igreja Católica, é isso que serve o sexo. Então, sim, tu não pode ficar, né? Vem cá no bacana, nem oral pode. Então, eu imagino, né?
Verdade.
Quando é uma
pessoa nem
que não...
oralzinho.
Nada.
Se bem que dá pra ser um casal gay com, obviamente, com... É só uma trans com uma trans, né? Tipo, o inverso, e aí dá pra ter um filho.
Ah, sim, então, verdade.
Ah, é complexo demais.
Eu parei uns 2 minutos atrás.
É, eu decidi parar. Eu decidi...
Não é complexo, tu não é um ignorante, a gente entende, a gente só se perdeu porque a gente era, sim, tu falando mesmo.
É.
A gente tem que ofender o Cosmo, a gente não, isso, tem que ofender a comunidade.
Nascimentos.
Vai. Quem?
Karl Marx.
Olha!
Nasceu hoje.
Bete Carvalho.
Essa eu não me lembro quem é. Mas deve ser muito velha.
Ela é a atriz das Damas do Tchau.
Não, eu vou olhar a foto porque eu
não,
já
só
ouvi falar.
Bete Carvalho foi, assim como a Magic Paula e a Hortência, foram as maiores jogadoras de basquete do Brasil.
Acho que era.
É mentira dele. Eu sei quem é essa atriz. Olha, ouvir!
Essa atriz.
Ah, eu achei que era uma atriz mesmo. De tanto que eu não sabia, eu fui inventar pra vocês que eu sabia. Uhum. Daí eu falei assim, sim, eu sei essa atriz aí, entendeu? Só que eu errei. Eu tinha chance de acertar, entendeu?
Em 1987 nasceu ela, Adele.
Adele,
uma empresa de computador.
Sim, tá 5 mil. Eu ia fazer, tu fez primeiro.
Que saco.
Que ódio, eu odeio.
É que só a Bárbara consegue fazer piada, porque, sim, ela não, Adele, deixa os outros respirarem.
Eu tô uma metralhadora hoje.
Adele, não é hoje, que... geralmente.
Agora é que eu tô com asma.
Que é a única diva de que parece aquelas divas dos anos 90 ou antes, que tem aquilo, né? Ela faz pouca coisa e todas as coisas são hit, e ela tem aquela aura dela.
Eu sou uma diva dos anos 50.
Sim.
Ela escreve e canta.
E a...
Ela perdeu o peso de um sofá esses dias. Do nada, ela não, sim, apareceu.
Eu também.
Ela não apareceu um tempo. Quando eu tinha tirado o sofá dentro dela.
E ela passou pelo campeonato mais perigoso de todos. Porque a Oprah perguntou pra ela sobre ela ter emagrecido. E ela conseguiu passar o campeonato sem falar em nenhum momento, né? Ah, não.
Sim.
Feliz pra ser magra. Não. Sim. Ela foi, deu toda a volta, sim, né? Ah, não.
Como
não
é que é o nome mais... daquela senhorinha que ficou famosa porque tinha uma voz maravilhosa e eu nunca mais ouvi falar dela?
Sim. Que ela tinha um problema?
Não, que ela foi num desses show de talento, The ali, The Voice.
Ela tinha problema? Não tinha?
Ah,
não.
Claro.
Acho que não.
Claro
que
ela
sim.
Tinha, ela tinha um probleminha. Borderline.
Ah, é? Ela era meio de spé, mas...
Asperger.
Border é problema? Preciso fazer uma ligação aqui.
Bárbara, aproveita e
qual
fala também.
Qual o nome dela?
Ah, não me lembro. Boise.
Ela vem
Boise.
De...
Era, Boyle. Regina, Helena, Boyle.
Isso, Boise. Susan Boyle. Ela vende muito disco mesmo, CD, pras véia da Inglaterra. Então
ela para na sinaleira e começa a vender os discos.
Ela é milionária, assim. Então tá.
Sério?
Bom pra ela.
Sério? Ela realmente ganha dinheiro. Coisa boa.
Ela tem esse mercado. É tipo crente aqui, pastor aqui que faz, sim, música.
Cuidado.
Não, é que as pessoas compram realmente CD, não ficam, sim, sim, no Spotify.
É verdade.
Não chegou lá ainda.
Pauta quente.
Eu adoro pauta quente.
Vereadores aprovam lei que... Ai. Proíbe o uso de linguagem neutra em escolas de Porto Alegre.
Ai, graças a Deus, agora o ensino no Brasil está salvo. Era este o problema,
era
gente.
Era este o problema, gente.
Muito obrigada.
Resolveu. Não tem mais criança fora da
não.
escola.
Ai, tinha
não
que
tem
mesmo.
Mais escola sem merenda. Não ainda tem mais que... escola sem pagar ainda os salários dos professores.
Ainda bem que eles, entendeu, gastaram o tempo nisso aí.
Alunos e alunas.
Alunes.
Não tem alunos.
Se eu falar alunes.
Mas eu concordo, eu ainda... Eu vou demonstrar um preconceito meu aqui, tá? Porque às vezes a gente esconde, não sei o quê, mas eu vou demonstrar. Eu ainda não tenho uma opinião sobre isso e me irrita alguém tentando fazer um pronome neutro. Uhum. Me tira do
somos
sério,
dois.
Entendeu?
Somos dois.
Desculpa, gente, daqui a 2 anos eu vou me arrepender de falar, sim, isso, eu vou ter
eu
entendido.
Sei, eu também.
Vai ser qualquer coisa, mas hoje em dia...
A Neiva não veio, mas mandou representante.
Hoje em dia eu não sou obrigada!
Não, mas me incomoda, cara.
É?
Me incomoda. Eu ainda não entendi.
Eu não entrei nessa ainda.
A partir do momento que eu... Que
alguém outra, te ensinar que fazia sentido.
Eu estou aqui deixando claro a minha ignorância. Eu sou um completo ignorante no assunto.
Isso que eu tentei fazer, mas eu não consegui falar direito.
Eu sou um completo ignorante no assunto, mas eu não consigo ver isso como algo legal. Esses tempos eu vi a Bruna Linsmeyer no Altas Horas e aquilo ali destruiu comigo.
O que ela fez?
Que é o elo, delo, duli, dulo, dalo. Então,
falou assim? Ela falou desse jeito?
Se eu não me engano, foi ela que
fez. Elo. Não, ai, tem um detalhe, tá? Sobre as pessoas que têm deficiência visual, elas precisam ser lido.
De um norte.
E quando tu bota o pronome neutro, fica esquisito pra eles entenderem o que tá acontecendo.
Mas por que botar, então, pronome neutro se tu denomina qual pronome tu quer? Não, que tu assim, quer não,
a
tu
nossa
se sente, entendeu?
A nossa língua é rica.
Se tu
rica,
se sente como tá homem, tá, Ju?
Não precisa de...
Tu decide que tu quer ser chamado de dele. Por que tem que ser dele, então, entendeu? É porque tem gente que é não binário?
Eu vou falar, eu sou meio ignorante.
Então, o não binário fala dele, entendeu?
Mas tem palavras, por exemplo, é galera. Galera é pronome neutro. É.
Não é
turma.
Isso que eu tô falando.
Não, mas é que tu conhece uma pessoa, tu não sabe se ela... Tipo assim, eu tô fazendo a defesa aqui, tá? Por exemplo, tu tá numa palestra. Uhum. Tem um monte de gente na plateia. Tu não sabe se só tem delas e deles.
Tá,
ou
mas
se
é
tem...
ofensivo pra quem escuta mesmo
pois
que não
é,
demonstre.
Pois é, isso que eu digo. É como eu não tenho uma proximidade com pessoas não binárias. Eu não conheço... pessoalmente, né, na minha vida, assim, no meu círculo. Então eu não sei se isso é uma coisa que talvez as pessoas se sintam ofendidas. Sim. Ou fiquem, enfim, que gere algum desconforto, entendeu? Provavelmente sim, mas é esse tipo de coisa que tu, eu acho que hoje, tá, tu só entende de fato se tu tá num círculo, tá? Ou se tu quer muito entender e tu vai atrás, porque ainda não é uma coisa que se comenta, se fala. Sim. Sobre o dos pronomes, agora o Big Brother, inclusive, ajudou muito nisso, né? Uhum. É as pessoas entenderem a importância. Sim. Disso e tudo mais.
Mas aí eu, ela.
Ela.
Teve
não,
um cara
isso
que não entendeu
dizendo.
Isso.
É que
isso,
a gente tá muito mais próximo disso. A tem gente outra já etapa tá depois, talvez.
Daqui um tempo, eu acho que a gente vai estar entendendo um pouco melhor.
Eu acho que daqui a uns anos a gente vai ter vergonha de terem proibido a linguagem.
Claro.
Porque é tipo assim, tu lembra que, tipo assim, vai estar num livro de história, no ano não, tal, proibiram de, tipo assim...
O flow cultural nem sempre funciona assim. Às vezes as pessoas realmente têm uma resistência em certas coisas e aí o front vira outro, né? Mas o Edu falou da guria que foi lá nas horas. Tem umas artistas da Globo, né? A guria que fez Pantanal agora, que é aquela... Ela falou que é pansexual.
É a
mesma. Ela falou que é pansexual, que pra mim também é outro termo que só a galera quer falar pra parecer progressista, porque é bissexual. Porque tu fica com homem e mulher de qualquer jeito, né? No final das contas. Ou não binário. Aí entra o não binário.
Ah, é porque tu fica com, sei lá, com...
Então, se é pansexual...
Travesti, mas tem... É só tu tirar essa parte do travesti que tu vai saber que é homem.
É, mas isso não é uma coisa... Porque todas os LGBTQIA, tem muitas coisas que incluem que se tu for querer pra gente que, tipo, que não tá inserido nesse contexto, a gente tende a simplificar. Mas que, de alguma forma, pra aquelas pessoas é importante até pra identidade delas. Sim. Entendeu? É. Tipo, realmente tem gente que se sente pansexual e daí não cabe a gente dizer,
não,
sabe?
Não, jamais.
Que pra mim é bi.
Jamais.
Tá, mas é que...
Mas é que tu não sente.
É que ninguém se importa que é pra ti.
Tá, mas então eu acho que ela falou isso porque nem ela acha que ela... Que
é talvez, que eu não achei esse trecho.
Ela quer falar pra, tipo,
Altas artista. Horas.
E eu já andei com artistão, tá? Já andei com a galera da Tsene Casaurgs.
Elo, delo, dele, dili, dulo.
Eles passam horas falando signo.
Olha o que eu acho, tá? É cedo demais pra tu vetar uma coisa dessa, porque tu vai passar vergonha. Sim. E é cedo demais também pra tu sair falando.
A gente precisa entender um pouco mais.
Dá uma acalmada e dá uma esperada.
Pra mim vai ser ofensivo no futuro comer carne.
Ah, eu também acho.
Eu acho que a gente vai ser o vô insensível disso. A gente vai dizer, bah, que saudade de um bife. Vô, não fala isso. Vocês mataram milhões depois.
Bom.
É verdade, eu acho que sim.
É, pastor, como é bom quando a gente tem... quando as pessoas recebem a iluminação divina. Uhum. E elas dizem assim, eu vim pro mundo pra fazer a diferença, eu vou ser pastor.
É
pastor
muito lindo,
diz,
né?
Que mendigos têm dever bíblico de passar fome.
Ele falou que dever bíblico de passar fome.
Isso.
É inacreditável.
O pastor Marcos Granconato justificou essa afirmação com uma passagem bíblica.
Uhum.
E ele diz que ele trabalha na Igreja Batista Redenção em São Paulo, ainda bem que o nome é Redenção, o nome da igreja.
Sim.
E ele diz que as pessoas que estão em situação de rua, elas estão por pura vagabundagem, não. E não querem trabalhar.
É, sim, foda. A igreja, ela tem sempre esse papel de validar a desigualdade social, né? Acontece muito quando a igreja é de gente que não tem coração no lugar
validar,
certo.
Tu diz, é tipo dizer que eles estão passando isso por algum motivo.
E a teoria da a teologia da prosperidade também, que diz que a pessoa que tá ganhando dinheiro tá deveria ser mesmo, sendo que é completamente ignorado uma passagem que próprio Jesus que falou, né?
Uh-huh.
Dos ricos não passarem nem...
Que horas que ele falou isso? A Bíblia tem tantas aberturas pra interpretação que tu pode pegar a ideia bizarra que tu tiver
e tu vai justificar.
E buscar uma... Ah. Não, mas é que aqui é isso que quiseram dizer, entendeu? Sim. É isso.
É como dizer, né? Se tu pegar todos os livros de ciência e botar fogo, daqui a muito tempo eles vão voltar a ser iguais ao que eles eram, né?
Sim. Porque,
talvez não, né, com matemática decimal e tal. Mas se tu pegar todos os livros de religião e botar fogo, eles vão voltar a outros livros. Sim. Vai ter livro também, mas outras histórias, outros...
Sim, a ciência vai acabar sempre sendo a ciência de qualquer forma. Pode excluir algumas coisas, mas vai acontecer. Agora a religião...
Tem um filme maravilhoso, sério, é maravilhoso, que se chama A Invenção da Mentira.
Uhum. Ah, sim.
Que é do Rick Gervais. Aham. E a forma como eles mostram... Acho que ninguém foi tão didático pra mostrar o que é a religião do que aquele filme.
Eu quero ver.
Porque é um mundo em que ninguém mente, tá? As pessoas não sabem, uhum, o que é mentira. Uhum. Não sabem. Não, ninguém nunca mentiu. E um dia ele descobre que é possível mentir. E ele começa a aplicar isso na vida dele. E tipo, pensa, todo mundo fala a verdade e ele é a única pessoa que mente.
Uhum. Absolutamente assim, todo mundo acredita em tudo.
Nesse Exato. Lugar, não, as pessoas erram, né? Então imagina, o cara deve trair a mulher e falar, não, a gente volta pra casa.
Voltamos?
Ah, tá, bem na hora que tá. Bem,
o áudio da... ouve o áudio da tua mãe.
Olha, a gente...
É que ela voltamos. Recebeu o presente dela.
Recebeu?
Sim, chegou. Comprei ontem de noite, chegou
bem
hoje.
Bem escovadinha.
Eu tinha caído o áudio, tá? Então a gente vai voltar à pergunta que eu fiz pra gente falar sobre, porque deve ser o mesmo tempo que a gente perdeu.
Certo.
Eu perguntei assim, ó. O Feliciano, por exemplo, que é uma pessoa que a gente sabe que não é boa. Não tem. Se existir, uhum, realmente um céu, é o último lugar que ele vai chegar, é lá. Será que ele acredita no que ele fala? Ele justifica as coisas como se ele estivesse fazendo certo? Ou ele sabe que tá fazendo errado, ele não tá nem aí pro que vai acontecer e as consequências...
Ele dorme melhor que todo mundo aqui.
As consequências eu ele acho... vai ter depois, entendeu?
Eu acho.
No inferno, sei lá.
Eu,
e ele aceitou.
Eu, na minha infinita ignorância, acredito que esse tipo de religioso falcatrua, ele está absolutamente convencido que a vida termina aqui.
Cara, mas aí tu ele tem ateu. Que se dedicar ele muito.
Mas eu acho que deve ter também, tipo, esses caras grandão, tenho certeza também, tá, Edu? Mas deve ter quando a pessoa tá crescendo ainda na firma, tá?
Sim.
Que devem, tipo, tentar justificar pra si mesmo, entendeu? Não, mas eu estou fazendo isso
tá
porque está correto.
É, porque a gente tá ganhando uma grana, mas a gente tá botando o templo de Jesus pra sempre
eu estou ouro.
Para existe ser aquele, existe muita gente que começa do jeito, tipo, com fé mesmo, sabe? Querendo mudar a igreja, querendo vendo coisa ruim. O Ed Macedo comenta total assim. Total ele começou assim. Depois o que, de repente,
corrompe.
Talvez...
O poder corrompe, desviou. Não adianta.
O poder corrompe. E é aquela coisa, né? Ou você morre cedo como herói,
só
ou
rapidinho.
Vive o suficiente pra virar
que
um vilão.
Que tá usando, por que tu tá usando minha caneca?
Olha, aqui tinha ali, cara. Não
ali
existe
onde?
Minha caneca,
não,
gente.
Só um pouquinho.
Aqui é comunismo.
Não existe comunismo. Tem 22 canecas ali.
Comunismo
tu pegou
é
a minha.
É que a de drone eu pedi pra vir.
O pessoal na redenção tá querendo que seja.
Gente, o Lucas Bissoli redenção, fez né? harmonização facial.
Uh-huh.
Vocês viram antes e depois?
Isso aqui, olha só. Obviamente deve ter sido pago pra postar isso. Ai, só
eu
que
achei ele bonito.
Permitinha.
Todo mundo botou, nossa, esse glow up, mas eu achei que ficou um pouco parecido com
um
boneco. E ou igual, entendeu?
É que ele já. É que sabe qual é o problema? Ah. Ele já é loiro.
Juliana...
Sabe? Ele já é bonequinho loiro, quem, assim, sim, cabelo claro, sim. Olhinho,
ele
sabe aquele
loina,
jeitinho.
Né?
Juliana, tá. tu que é uma especialista em procedimentos estéticos. E eu tô falando sério. Agora, eu
não,
realmente...
Sim.
Eu realmente tô falando sério.
A Ju faz tanto procedimento que o celular dela não desbloqueia mais com o rosto. Todo dia muda. Ela tem que fazer todo dia um reconhecimento novo.
Não, foi especialista no sentido positivo, porque eu sei, sim, que tu conhece as coisas que, uhum, são boas pra... Enfim.
Sim, senhor.
Como é que... É uma ignorância completa minha, tá? Tu faz harmonização facial.
Uhum.
O teu rosto muda por quanto tempo e o
murcha.
Que tu faz pra preservar aquilo?
Então, a harmonização é usado ácido hialurônico
e botox.
São coisas diferentes.
Ácido hialurônico e botox são coisas diferentes.
São coisas diferentes. Botox é a toxina botulínica, né? Butolínica, exatamente, que paralisa o músculo. Então o Botox...
É tipo um derrame.
Deve dar muito certo, né?
Sim.
Pensa o seguinte, tu tem ali... Eu tô confessando minha ignorância. Sim. Tu tem um músculo ali que tá funcionando, tá? Sim, funcionando. Aí vem uma toxina que pá! Sim. Bloqueia ele. Eu acho que a natureza fez exatamente
isso. Sim, era não, tá certo, mas tá no fluxo natural. O Botox, além de ter essa coisa estética, ele é muito importante pra várias coisas de saúde mesmo. Ele ajuda
pra evitar
até...
divórcio.
Ele ajuda até, por exemplo, enxaqueca, sudorese. Tem muita gente que faz Botox, tipo, nas partes do corpo que sua muito,
na
né?
Na xalala.
Se tu suar muito, pode na fazer,
mão.
Eu acho.
Mas,
na mão, nos pés, enfim. Então, tem toda essa coisa. Mas o Botox, então, tu usa pra prevenir ou pra melhorar o aspecto de rugas, de
linhas de expressão. E a machadinha? A machadinha tu usa
eu
onde?
Eu tô falando sério. E o ácido hialurônico, ele preenche. Ele é como se fosse um gel, tá? Bem ignorantemente explicando. E tu coloca pra... Tem vários tipos de ácido hialurônico. Tá. Cada um com uma consistência diferente. Por exemplo, o ácido hialurônico... Não, aqui...
Aqui é Botox.
Aqui é Botox.
E daí ele paralisa.
Ele paralisa.
E o ácido hialurônico vai onde?
Aqui? Por exemplo, vai na olheira, tu vai colocar um tipo de ácido. Que vai ser um fininho pra cobrir ele com
o Maiká encomendou isso, só que não chegou o navio da China ainda.
E agora, por exemplo, que homem faz muito, que é maxilar aqui, é um ácido mais durinho.
Tá, aí pra deixar isso aqui
argila.
Quadrado, tá? O cara mete um ácido aqui pra ficar...
Isso, ele vai moldando, entendeu? Vai colocando e vai preenchendo. Sim. É sério. E daí, tu falou sobre tempo, depende de vários fatores, do teu corpo, como ele vai...
Depende de quão feito é.
Não, não nada a ver. É, depende do
eu posso mudar de corpo... Eu posso mudar de aparência física em uma semana?
Sim.
Claro.
Não, tu sai do lugar mudado, só que tu vai inchar e coisa e tal, daí tu vai ficar uns 15 dias desinchando.
O Edu tá fazendo, já mudou o rosto duas vezes.
Pra funcionar,
já.
Porque daí eu tava falando do ácido, o Botox dura mais ou menos de 4 a 6 meses. Uhum. Eu tenho impressão, eu faço desde os 28 anos, tá? Eu tenho impressão que vai durando
não
mais.
Funcionou.
Que é pra
aqui,
ó, pra não ter...
Mesma
porque desde os
dentista.
18 eu tenho linha de expressão aqui, porque eu sempre...
Ela faz assim, ó. Quando ela tá falando contigo, ela faz assim.
Ela faz.
E daí, enruga, né?
Então... Ah, por isso que tua testa vai pra trás, não. Porque não tem como...
Não, eu até deveria pra paralisar. Mas agora o ácido,
é verdade,
por exemplo...
Tu não tem nenhuma... Olha!
Viu?
Caraca!
Sim?
Vai
olha
fazer...
Eu,
meu Deus!
Olha ali! Bárbara. Bárbara, mais
não,
nova
show,
que eu.
Bala!
Ó... Por isso que eu falo, é uma coisa que tu pode fazer pra prevenção e as pessoas ficaram muito chocadas com... Ele ganhou uma má fama porque no início as pintas ficavam sem expressão,
sim,
né? Sim. Mas hoje em dia tem tecnologia e tu vai num bom médico com bons produtos, ele sabe o que fazer pra tu não virar um bonecão nem ficar todo repuxado. E outra coisa, o ácido hialurônico ele dura mais de um ano, assim... Um ano e meio, depende da região também, entendeu? Uhum. Que tu coloca e depende de como teu corpo vai interpretar aquilo.
E tem certas festas de Porto Alegre que só com harmonização facial ou
tu
com alguma coisa.
Exatamente. E tem outra coisa que existe um produto que tu usa pra tirar a harmonização, entendeu? Tipo, deu algum problema, me arrependi,
aí é só
não
ácido.
Quero, não gostei.
Ou é hialurônico,
ele
é só ácido.
É um troço que...
ácido.
Entendeu? Ele desmancha. Um
produto. Pauta quente!
Pauta
quente.
Quente! Não, é que essa era uma curiosidade que eu tinha muito, do tipo, tá, como é que os caras mudam o rosto do dia pra noite, todo o rosto? Porque,
Botox... que na hora tu vem, entendeu?
Sim.
O Botox, ele leva uns 3 dias até pra paralisar completamente o músculo.
Certo.
A harmonização, tu botou, tu já sai com a... Tu já sabe como é que vai ficar, entendeu? Na hora, assim. Só que, claro, daí eu sou sensível. Eu incho, né, Bárbara?
Sim, a Ju, sim. Ela parece um airbag.
Esses dias
já estourou e tá andando na rua.
Eu fui fazer olheira e boca, e a boca parecia um colchão inflável.
Sim.
Mas
até dormi um sono ali.
E é muito caro.
É caro,
sim,
porque...
Se eu quiser mudar o meu rosto, tipo, deixar ele...
Ah, é que depende caro. O que acontece.
É um carro popular.
Por que a harmonização facial ganhou também essa má fama? Porque tem várias clínicas que entendem que existe um padrão que tu tem que se colocar.
Que é tipo aquele rosto igual de todos,
exatamente,
com aquele bocão.
Exatamente, o bocão, a quina aqui, o coisa aqui, sabe? É tudo assim. Então, assim, tu chega lá, eles fazem umas medidas e fazem teu rosto ficar exatamente igual de todo mundo e nas proporções iguais. Mas a gente já sabe que...
Fica o quem humano.
Exato, só que o teu rosto, ele não é igual os dois lados, né? Se tu pegar um lado, todo mundo já fez isso, eu acho.
Os peitos.
Não é.
Não, se tu pegar um lado do teu
como
rosto...
Assim?
E
não, o meu osso é verô. Aí eu gosto, eu me esculacho muito aqui. Gente, olha só, bota a câmera em mim.
Os
eu não
são
sou
bons.
Tão monstruosa assim quando eu falo. Não é tanto assim.
Tipo, a gente conversou sobre
que,
isso hoje, eu falei pra ela parar de
ser vocês bacalhau. Imaginam que eu tenho os peitos assim, que eu
é
sou um pouquinho
assim.
Cebosa, que eu,
não
que
é
eu
assim.
Cheiro mal,
não é.
Que eu tenho testículo. Eu sei que vocês pensam tudo isso porque eu falo, mas não é tão ruim assim. De tudo isso, eu só o testículo.
É. No meio dos peitos.
Uma vez eu cheguei e queria assediar a Bárbara, e eu fiz assim pra pegar os dois peitos, peguei um só. Aí eu tive que botar um
buraco. Ali no umbigo do lado tava o outro.
É quase uma pista de escala de...
Mas daí é isso, e daí, só que assim, um lugar sério, que respeite até a porque, por exemplo, eu se eu for pegar a cara de quando eu comecei a fazer procedimento e a cara de hoje, eu não...
Reconheço.
Não, eu não mudei, assim,
eu não
entendeu?
Reconheço.
Eu comecei a fazer olheira, porque depois de uma certa idade, tu vai perdendo...
A vontade de viver aí
também. Exatamente. E daí vai ficando com olheira. Daí tu vai lá, preenche um pouquinho, melhora a tua cara. Daí tá, eu mexo muito a testa, fui fazendo botox pra dar uma segurada. Eu tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu tinha um calombinho no nariz.
Oh.
Tá?
E por que tu não tirou ainda?
Isso que a gente nem começou a falar aqui, do cabelo dela, né?
O calombinho dela era tipo um quebra-molas no meio do caminho.
Não, era um calombinho que eu não faria uma cirurgia pra corrigir.
Tem piscina de hotel que não tem tanta manutenção que nem o cabelo da Ju. É.
E daí eu fui lá e arrumei. E foi uma coisa que mudou a minha vida,
não,
entendeu?
Mudou a vida da Ju.
Tu sabe, né? Sim. Porque eu já... Era uma coisa... Não era uma coisa que as pessoas falavam, olha a Juliana com o nariz de cocota. Não era isso, mas nariz me incomodava,
mas
entendeu?
Mas sempre foi a gostosa, né? Do colégio também.
Sim.
Ah, os guri gostavam de ti, né? Tipo, ah, Ju.
Falso médico implantava pirulito no lugar de contraceptivo.
Não. Só um pouco. O quê?
Um falso médico ginecologista enganou pelo menos 25 pacientes em Araguá, na Venezuela, e foi preso. Segundo as vítimas, o José Daniel Lopes, de 38 anos, implantou palitos de pirulito nas pacientes em vez de contraceptivos.
Ai, a infecção.
Ao invés de botar o DIU, ele colocava...
É muito mais bala, muito mais...
Não é bala, é pirulito.
Quem não botou?
Não, é muito mais barato comprar o Sete Belo.
Era qual que era o método de... Era DIU?
Eu acho que era.
Não, que pode ser, por exemplo, aqueles que são...
Palito premiado.
E tu ganhava outro.
Pode ser aqueles outro que pirulito. São subcutâneos, sabe?
Sim.
Tem chip, tem
mas
não
aí
sei
madeira. Quê. Madeira?
Como é que funciona? Olha o ignorante. Tipo,
mas hoje tu veio, né? Pra perguntar.
Não,
como funciona lá?
É, tipo, tem.
Onde é que é o clitóris?
Vamos fazer um quadro como funciona.
Todo mundo sabe que aqui no.
Que isso nem existe. KKKK.
Funcionário público demitido após roubar notebook. Pra quê?
Quê? Ele não fala.
Pra quê?
Pra votar na Arthur Aguiar.
Ah, eu acho que pode. Não sei.
Não?
Pornografia.
Pra pagar um programa com travesti.
Oh.
Um funcionário público de Poços de Calça... Poços de
Calças.
Um funcionário público de Poços de Caldas, Minas Gerais, roubou um notebook do seu local de trabalho.
Puts.
No último final de semana, com o intuito de assegurar o pagamento de um programa com uma travesti, de acordo com o jornal Estado de Minas.
Que caro esse programa, hein?
O homem de 45 anos, que não teve identidade revelada, furtou objeto do Centro Pop, local da prefeitura, destinado a pessoas em situação de rua.
Perdeu o VT, perdeu o VR,
eu
perdeu o VA.
Eu vi um print de uma pessoa que tava no Tinder, dizendo assim, ó, era uma foto de um notebook, e dizendo, gente, eu só procuro uma pessoa pra fazer teste toxicológico.
Toxicológico?
Isso. Que não tenha usado droga há 6 meses, tá, eu dou esse notebook de presente.
Caraca!
Olha o desespero! Aqui nessa mesa a gente não ia conseguir.
Não, Edu, que isso, Bárbara?
O Edu só ia pegar a sarja preta ali, né?
O Edu?
O Edu é...
Amigo?
O Edu não usa
eu
nada.
Eu acho que nessa mesa, talvez, só tu não pega a sarja preta.
Que pagamento.
E deveria, inclusive.
Que caro esse...
esse programa?
Esse programa, um computador, é caro?
É caro.
Não,
né?
Mas podia ser
um podia vários. Ser o laptop da Xuxa.
É, e porque tu não é trabalho, sabe, né? Como é que era a pessoa que ele tava pagando. Daqui a pouco era uma baita gostosa.
Pois é, uma gostosaça. 5 pila. Tum.
E depende do lugar, né? Onde é que é a costa.
E depende quanto tempo que ele ia... ele ia ficar com a pessoa, tipo, uma hora? Ou vou passar um final de semana?
Final de semana é mais caro, porque o taxímetro fica.
Eu tô muito feliz, eu amo vocês, porque a gente simplesmente não fez piada que era travesti. A gente fez tudo em volta. E a gente foi
que a gente já tá em 2022,
e a gente,
né?
Simplesmente não... A gente já passou disso, entendeu? Então eu fico muito feliz.
Sabe que agora a gente tava falando sobre isso, esses dias, que... Cara, por exemplo, assim, tu vê alguém fazendo uma piada com o fato da Lina ser travesti, tá? Não é nem, tipo, às vezes a gente faz, e todo piada mundo faz, ácida. Piada ácida, quando tu tá no meio, assim, entra com os teus amigos, as Sim. pessoas que tu confia, mas tu faz umas piadinhas, porque as pessoas sabem que tu tá sendo irônico, Sim. que tu tá sendo, enfim.
Tu, nazismo.
E, não, calma. E tu ri, tu sabe que é errado, né, mana? Agora, tem certas coisas, tipo, piada com a Lina ser travesti.
Não é nem ou, engraçado
tipo,
mais.
Já, tipo assim, já entende que não, realmente não, não é.
Se alguém engraçado. Fizer só pra ti, só não dá pra rir.
Se não tiver ninguém vendo,
e
tá?
E não é porque a gente tá militando. É porque não tem graça.
Não tem graça.
Não, passou, não né? faz um... Vocês porque eu viram? Adoro piada pesada, entendeu? Não,
Sim. Óbvio, mas é que alguns tipos de conteúdos, eles já estão...
Lá nos anos 2000, entendeu? Isso, não tem, não é mais
tem
engraçado.
Tem mais. É, que, é aquela piada... Ei, o gaúcho viado.
É, o gaúcho viado, por exemplo. Sabe? Gente,
tanto que
o
South Park, quando fez um episódio sobre a Kylie Jenner, como é que é o nome do Jenner que é trans... Caitlyn Jenner.
É, isso.
Eles fizeram um negócio sobre como o mundo, né, isso, virou Caitlyn defensor Jenner. Dela, porque, né, Sim. como ela é corajosa e tal. Só que ela já tinha atropelado uma pessoa e matado, né?
Sim.
Então eles passaram o episódio inteiro dela atropelando as pessoas, sendo super egoísta. E todo mundo... Oh, Caitlyn.
Oh, Sim. ela é contra casamento gay, não é?
Sim.
Tipo assim, ela é umas super, coisas que, ela, acontece que não isso. tem como, entende?
O Clodovil era, achava que não tinha que se orgulhar, não. Que era uma coisa que tinha que ter vergonha, fazer de canto.
Mas ele não era gay.
O que? O Clodovil era gay?
Não, só um pouquinho, tu não vai me dizer que o Clodovil era gay.
É que às vezes, pra se inserir na elite, o Clodovil veio numa época muito imagina. Antiga, que era assim, tá, tudo bem, todo mundo sabe que tu é gay, né? Sim. Mas ele não vai beijar o namorado claro, numa festa imagina. Dos caras de smoke, Sim. não vai.
E ele tinha, e ele era, e era aquela coisa...
Eles traziam os sobrinhos do interior pra visitar.
Exatamente, pra cuidar, né?
Pra cuidar.
É, não, e tinha aquela coisa afetada dele e tal, que virava meio que um bobo da corte também, né?
Exatamente.
É, tem uma pessoa que tá fazendo essa persona, né, de saber que tem muito empresário por aí que gosta de falar mal e aí faz piada claro. Em palco pra agradar essa galera também, porque aí né, vira networking.
Só que isso que é uma coisa que a internet fez virar, que agora a marca pode ter o dono mais pau nas trevas que seja, preconceituoso, ele não pode mais comprar umas coisas. Ah, ele vai ter que aceitar que o mundo mudou, nem que seja porque
ele vai ter que ganhar mais
dinheiro, entendeu? Mas ele
nem,
vai ter.
Nem que seja pra ganhar um selinho de que a empresa é legal.
Sim. Exatamente, aconteceu, mas ele vai ter que fazer.
Com aquela pizza, tem uma franquia Calma. De pizza Papa Johnson's, famosa nos Estados Unidos, uh-huh. e o cara, a Papa Johnson's, falou merda, saiu do Papa Johnson's, então Papa Johnson's não é do Papa Johnson's.
É isso aí.
Juliana Macena.
Oi.
Se eu quisesse...
Sim, eu topo.
colocar uma tatuagem com meu nome no seu corpinho, quanto custaria?
Que tipo de tinta, chefe?
Tipo
qual
de...
o tamanho da
qual
fonte?
Qual o tamanho da tatuagem e onde?
Não, aí é negociável.
Virilhada.
Eu quero saber se há possibilidade.
Claro que sim. Olha a quantidade de tatuagem que eu tenho. Tu acha que um Eduardo perdido
eu já
tenho
de uma ex minha, que é a Mariana, que tá aqui no meu braço.
É verdade.
Eu sou bem baratinha.
Eu não caio mais nessa.
Mas Ju, isso aí cobraria, entra Ju? No campo de consenso do casal, não entra?
Depende
o preço. Louco.
Se ele ofereceu R$1 milhão de reais pra ela, não, ela não precisa perguntar.
Tá no rosto dele.
Ela não precisa perguntar pro
Se o Arthur aparecer com Vanessa, ela vai ficar brava?
R$1 milhão?
Se eu ofereço
R$1 milhão. Ela vai dar um beijo, ela vai querer ficar com a Vanessa.
Eu vou agradecer presencialmente a Vanessa.
Se eu ofereço R$1 milhão pra tatuar a Juliana, o Arthur faz a tatuagem.
Claro.
Junto. Não, eu faço também.
Um modelo brasileiro diz ter recebido uma proposta de 250 mil pra tatuar o nome de um fã.
Aí, ó.
A modelo da Playboy, Chris Galera, deve ser esse o nome
é
dela.
É da Galera!
Uhum. Diz que ela recebeu uma proposta de 250 mil reais pra ter um fã e queria tatuar o nome dele nela. Ela ficou famosa quando ela anunciou que ia se casar com ela mesma.
Tá, eu sei quem é. Aquelas pessoas que fazem muito pra se aparecer. Tipo, casam com um boneco. Ah. Fazem um ensaio com ela mesma. Sim. Entendeu?
Sim.
E daí,
vende água na banheira.
Isso só uma aqui... coisa que eu acho legal dessas coisas que as pessoas fazem, que é festa de divórcio.
Que
é legal?
Vamos organizar uma. Vamos organizar uma. Juju, eu sei que nas festas tu é sempre a responsável por fazer, conseguir bebida, docinho. Eu me prontifico a fazer todo esse trabalho.
Não, mas existe também a despedida de casada daí, que é antes. Que aí a pessoa vai ter que transar uma última vez com o marido.
Ah, entendi.
E aí,
eu vou ler um elogio.
Elogio.
Entrei no YouTube chat, pá!
A gente só xingava e era xingado.
Sim.
Agora a gente quer também se beijar com a audiência.
Ué, ó, o Felipe Vieira. Juju e Bárbara dão uma aula sobre isso no Bebendo e Falando.
Sobre
depois
o quê?
Que vi sobre as piadas não ter mais graça e tal. Depois que vi, não consegui mais assistir o outro programa que tem por aí. Obrigado, gurias.
Ah, a gente é foda, de né? Nada. A gente vai fazer. É o nosso jeitinho.
É o nosso jeitinho.
Ponto para as mulheres!
Adorei. Ai, mas eu tatuaria por 250 também o nome, se fosse tipo assim, tá? Esse tamanho.
Ó. Onde?
No braço. Braço.
Perna, tatuaria.
Pé. Aí eu, por 250 mil, sim. É. Vai me resolver a vida muito.
Nossa senhora, gente.
250 mil?
Sim. Mas eu não tinha ouvido.
Eu tenho um
pinto. Ela não tinha escutado, mas ela já tinha aceitado.
Eu tenho um pinto tatuado com vocês. Por que eu não vou ter o nome de um fã que me paga 250 mil?
Por favor.
Sabe? A Bárbara tem um carrinho de supermercado.
Sim, a única.
Aliás,
será que esse pinto vai ser o nosso equivalente àqueles namorados que tatuam o nome da namorada e perde o namorado depois? Sim. E fica pra sempre a marca?
Juliano, tu que é especialista em tatuagem também.
Eu tenho muitas especialidades.
Tu pode dar uma ajuda com o meu pinto? Porque eu acho que não tá bem legal.
Eu amo. Claro, Edu. Eu cuido do teu pinto. Okay, às vezes é só passar uma coisinha que ele melhora.
É verdade.
Uma massagem. Uma massagenzinha.
Uma tintinha.
Vocês viram que o Psy voltou, né?
Sério?
Psy voltou. Né?
Ai, eu odeio.
Tu não gosta do Psy?
Não, eu não consigo. Não. É aquele meme que ficou velho no primeiro dia e as pessoas se passaram.
É culpa dele.
Sim.
Que ele fez uma música dele. Que virou a música...
Não, então tá bem, aí,
o latino deu? Também. É? Mas eu não preciso gostar do latino,
mas
entendeu?
Psy,
eu peço
ele,
AP,
ele manda bombou. Bem.
Teve,
ele manda
teve bem. Uma série
eu comparei
de,
o Psy com o latino.
Eu achei ousado.
Tu gostou.
O cara furou a bolha do mundo.
Teve uma série de acontecimentos ali num período da história que até hoje a gente não
é um
consegue
surto.
Explicar. O Psy, o latino com o Festa no AP, o Michel Teló com Ai Se Eu Te Pego.
Sim.
Em qualquer lugar do mundo que tu chegasse, tava tocando Ai, Se Eu Te Pego.
E o Gustavo Lima, o Tchitcherere Tchitcher. Também tocava muito em qualquer lugar.
Who Let the Dogs Out e Ai Se Eu Te Pego tem uma origem bastante parecida, que é de música pra turista. Música pra gente que tá lá pra se animar. E aí vira uma versão, outra versão. Quando veio uma sétima, oitava versão, dá certo pra caramba.
Eu acho que o Michel Teló deve tirar ainda uns 1.500, 1.600 por mês limpo.
Limpo, né? Sem desconto.
Limpo. Até hoje.
Desconto.
Que nem Hilarie. Hilarie, o cara que escreveu Hilarie, ganha um saláriozinho.
É coisa boa, né?
Que deve ter sido uma dificuldade, né?
Até,
vamos pegar a letra do Hilarie aqui.
Vamos analisar. Hilarie, se bota ao contrário, é a música do Diabo, né?
É, exatamente.
Será que se tu bota disco do Diabo ao contrário, dá o disco da Xuxa?
Exatamente.
Não, se tu bota Hilarie na versão normal, também o Diabo vem. Olha só, vamos lá.
Oh, não,
vamos
o Maiká chegou na horinha.
Não é o Maiká. Vamos lá comigo nas palmas.
Não é o Maiká, exatamente.
Ninguém parado, agora vai. Lindo, eu quero ouvir mais alto. Vamos lá comigo, demais assim. Tá na hora de brincar. Pula, bole.
Bole, e as crianças aqui, ó. Pula, bole.
Dá um pulo, vai pra frente. De peixinho, vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente, pode vir, nunca é demais.
Quem quiser brincar com a gente, manda a foto do cartão do papai e da mamãe da frente e verso.
Isso aqui na catequese. Hilarilarie, o. Hilarilarie, o. Hilarilarie, o. É a turma da Xuxa que vai dando seu alô. O cara conseguiu ganhar dinheiro com isso aqui.
O Black Eyed Peas, então, que fala os dias da semana.
Composição.
Mandei.
Ceinha, Cid Guerreiro e Dito. Esses são os compositores que ainda ganham dinheiro com...
Parabéns pra eles.
Com uma obra de arte.
É o meu sonho. Tanto que tem aquele filme, né, do cara que ganha dinheiro até hoje com o dinheiro do pai das músicas de Natal que ele fez.
Ah, que filme é esse?
Que é o Ben Stiller, né? Não é o Ben Stiller que faz?
Eu acho que sim.
Tem a ver com uma criança.
É um desses caras que fazem esses filmes.
Ou
é ele ou é o Adam Sandler?
É o Grant que ele ganha esse dinheiro e ele tem um guri que ele cuida. Você lembra que ele pega um guri pra cuidar?
O Felipe Rocha disse que ele ouviu Ai Se Eu Te Pego em uma rádio no deserto do Saara.
Caramba! Imagina o deserto Saara. Uhum. O pessoal lá todo enrolado e ouvindo. Nice, delícia, delícia.
Teve?
E olhando bem na burquinha do outro, assim, você. E olhando toda
a
burquinha.
Mas teve uma versão delicious.
Sim, teve versão e tudo que é. Bah!
Macarena também veio desse tipo de situação. Os caras começam a fazer música que é dançante. Pra turma que tá lá, passando fim de lá, lua de mel. E aí sim, quando vê... Ah, o Se Te Pego era de cruzeiro.
Todas essas
cruzeiro.
Músicas que a gente tá citando há um minuto me dão depressão, sabia? De tanto que eu odeio elas.
Ah, e Macarena é um clássico.
Eu adoro. Odeio Macarena. Cada vez que toca numa festa, Macarena e os velhos vão pra pista... Eu aprendo a dirigir pra ir embora.
A pior coisa, a coisa mais deprê.
Os velhos vão pra pista. Jovens fazem.
Não, só os jovens adoram. Amiga, amiga, é da época que a gente era criança.
Amiga, tu não é jovem. Tu é velha.
É velha.
Mas que guria.
Foi de graça essa.
Amiga, mas é linda. És linda.
Foi de graça.
Amiga, Ju. A cada ml de Botox, tu fica um ano mais nova.
Ju, tu é mais nova
ela
que,
tá,
que a Kim Kardashian.
Ela tá com 12 agora, 12 anos.
Tu é mais nova que a Kim Kardashian.
E bem mais bem sucedida.
Então... Não, por, a mulher mais invejada do planeta é mais velha que tu.
Não,
Juliana. Eu não tenho nenhum divórcio. Juliana, quantos ela tem?
Juliana Macena.
Ainda. A Ju não, não tem ex-louco que persegue ela.
Juliana Macena.
É verdade.
Ainda. Juliana Macena. Tu está entre as três mulheres mais bonitas desta sala. É uma coisa que eu não queria falar isso.
Sim.
Mas tu está.
Mas é tu não botou ela em primeiro lugar, né?
Peraí, três? Mas é que tem duas.
Agora tu vai diminuir o elogio só por questão problemática.
Ué, mas a minha mãe tá ali no canto. Ele, chega, ele vê a mãe dele o tempo inteiro aqui. Ela não, trabalha
minha,
aqui?
É, minha mãe verdade. Já me largou. Pra encerrar, tá?
Ah. Hoje... Ia ser engraçado se aparecesse uma mulher aleatória, sim, uma atriz.
De branco.
A mãe do Edu falando com ele. Só ele vê.
Eu
ela.
Vamos reviver a mãe do Edu.
Eu só ia identificar se ela tivesse com chinelo na mão. Se não tivesse, não seria minha mãe. Olha só. Rodrigo Cosma.
Ele não reconhece pelo rosto. É só pela marca e o tamanho do chinelo.
E se não for um a Rider estampa. Azul, não, não é.
Sabe que não é ela.
Que foi minha primeira tatuagem.
O meu pai tinha um Rider
agulha.
De bolinha embaixo. Uhum. É esse? Ai, ai. Que ficava as marcas da bolinha.
Sim.
O que, que tu ia falar?
Não, eu quero dar um espaço pra Rodrigo Cosma falar sobre Top Gun.
Top Gun, um filme do Tom Cruise.
O novo.
O novo vai sair agora, o novo finalmente, depois de anos e anos e anos. Tem um trailer aí pra quem quiser assistir. A mulher não tá de novo, né? Que era o par romântico dele, mas vai estar ele e o, né, o querido, o namorado dele, né? Que na real o filme dizem que era uma metáfora sobre dois caras se apaixonando.
Sério?
Então muita gente não sabe disso, mas que nem a Mob Dick era uma metáfora, também Top Gun era uma metáfora.
Como assim?
Mob Dick?
É, a metáfora do Mob Dick aqui, né? O cara persegue, fica obcecado por uma coisa e persegue sempre. Não tem a ver com a baleia branca.
Tá, 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 tá. Entendi, entendi.
É sobre
entendi.
A psicologia humana.
Sim. Tá, e o Tom Cruise...
Se tu vê o filme, tu entende que tem um subtexto ali em que os dois estão apaixonados um pelo outro. Eles ficam com ciúmes um do outro, eles brigam, eles se abraçam. E isso dizem que era o mais perto que dava pra chegar, né? De um filme blockbuster pra fazer alguma coisa. E agora vai ter o 2, que também não vai nem tocar nesse assunto, porque eu tenho certeza disso. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Porque é um filme.
Tem data
que...
de estreia?
26 de maio.
Tá aí, ó. Muita coisa vai sair no final de maio e vai sair também.
O álbum Fins. Do Harry Styles também vai. Verdade.
Eu acabei ontem Ozark.
E Obi-Wan.
Eu nem comecei temporada. Essa parte ainda.
Vale
eu a metade.
Acabou vale bem? Tá bom. Então tá. Vou ver.
E é fim de série, né?
É fim de série e eles fizeram um mini doc sobre a série.
Mentira! Ah.
Sim.
Que massa.
O Obi-Wan Kenobi também sai no final de maio, né? Vai voltar o nosso querido Ewan McGregor. E vai voltar o ator que fez o Darth Vader, aquele, o loirinho aquele.
Aham. Uh-huh.
Que fez no 2 e no 3, o Darth Vader. Vai voltar, ele foi super criticado na época. Sério? Ele saiu do mundo da atuação, porque os fãs do Star Wars sabem, né? Os
Welcome piores to the fãs. Dark Side.
Só que agora...
as pessoas que correm com a Amanda.
Não, aquele humorista que fez o Jar Jar Binks, ele quis se matar. De caramba. Tanto que era odiado por ter feito o Jar Jar Binks, sim. Ah, então, mas ele vai voltar agora, depois de décadas, né? Ele decidiu voltar, vai fazer de novo, porque a galera voltou a gostar dele, porque o prequel agora virou cult.
Sim.
E então ele vai estar aí, então vai voltar o Darth Vader, que é um dos seres mais poderosos Star Wars. Então a gente vai ver ele matando um monte de gente, vai ser legal.
Show.
Show.
Oh, o programa foi muito bom, parabéns.
Parabéns.
Eu acho que tem um fato que fez o programa ser muito bom.
Eu não sei, eu não tô sentindo nada diferente aqui.
Se alguém conseguir identificar... O que fez o programa ser bom?
Manda lá no direct.
Foi o MD que é a marca
do Insta quase felice.
Aliás, eu...
Quase felice.
Quase felice.
Quase felice.
Microdosagem.
Eu queria perguntar pra Juliana se ela topa fazer o que a gente fez antes do programa amanhã de novo.
Por favor, Edu. Por
eu posso ver?
Eu vou tentar fazer...
Demorar um pouquinho
demorar
mais.
Demorar um pouquinho mais pra estourar. Ai, que ódio.
Eu botei lá, deu 45
mil curtidas.
O Edu
agora vai sumir por 10 minutos.
Aí o Quase Feliz 12. Embaixo. Ouça o Quase Feliz, 76 curtidas.
Não vi.
Não, que o Cosma irritou com o tweet. Ele não falou sobre isso
ainda.
Ah,
tá, entendi.
Do Arthur Aguiar.
Não, por favor, vamos deixar. 2 minutos.
Eu pautei o Brasil. Maria Cardi me respondeu, né? Porque eu pautei o Brasil. Foi o primeiro a postar.
Céu, que ela deve ter 5 pessoas que ficam respondendo todos os perfis que
ela fez um monte de stories. Ela fez no mínimo uns 14 minutos de vídeo, dizendo assim: não, porque eu não vejo nada, porque não dá pra ver, mas aí eu vi. E é isso, vocês não entendem, porque ele quis premiar os fãs que se dedicaram tanto, com 6 prêmios, né? Uh-huh. E é isso, e é aquilo, porque a gente tem várias propostas. O que a gente vai ganhar com isso é um apartamento top, o preço de um apartamento top. Então quer dizer que ela
primeiro ela disse que era um presente pros fãs, e agora ela disse que ela recebeu o valor, sim, de um apartamento top
pra fazer isso. Sim. E, né, podia ter diminuído um pouco o valor do que ela ganhou pra dar mais prêmio, se era pros fãs, né? Dá mais prêmio, dá uns 10 iPhones, né? Não dá só 2 iPhones. Mas tá aí, abraço pro Arthur aí, que eu tô muito mais obcecado pelo pós dele do que pelo pós da Juliette. Mal assistiu
o pós da
Juliette.
Em quanto tempo a gente vai parar de ouvir o nome Arthur Aguiar?
Muito rápido,
eu preciso desocupar. Eu vou até o fim, eu vou acompanhar ele até o fim, porque eu tô muito obcecado pela pós dele.
Eu acho que em 3 meses ele simplesmente desaparece.
O trem vai descarregar.
O público dele, que era o público mais velho...
Que é minha mãe.
Que é, né, é um público...
Já tá desaparecendo.
Não, ele é porque da mídia tradicional, e são as pessoas que consomem, acho que ainda mais mídia tradicional do que internet.
Sim,
é porque
eu sou fazeiro.
Ele já não tá mais. Ele não é mais pauta dos programas.
Eu achei muito... muita gente tá dizendo que ela aluga aquela casa, tá? Que aquela casa não é comprada por ela, porque é muito mais barato pra uma pessoa que quer pagar de rico ter uma mansão foda. Uh-huh.
Sim,
alugada. Mas eu fiquei pensando, cara, isso deve ter estragado um pouco o personagem dele, né? Porque ninguém sabia dessa vida fabulosa que ele levava, a não ser que acompanhasse a Camaíra Cardi, uh-huh, e tal. E depois do BBB, todo mundo acompanhando ele, querendo saber como é que é a casa dele, achando que ia chegar numa casinha legal, bonitinha, aconchegante. Aí chega naquele
palácio,
naquele hospital, naquela universidade. Né? Tá louco. A galera deve ter, algumas pessoas devem ter pensado: não, vai, esse cara tá muito bem, então foda-se ele.
Vamos almoçar? Vamos almoçar.
E voltamos amanhã, 13 horas, com o Júnior Maiká de novo. Ele vai voltar.
Foi isso! Beijo, Maiká, te amo.
É que hoje ele foi fazer Botox. 1, 2, 3, 4.